Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Tudo a postos, começa agora mais um termómetro das manhãs 360, hoje com o jornalista da editoria de Lifestyle. Olá, Diogo Lopes, bom dia.
Para viva, bom dia, bom dia.
Bom dia, para onde queres começar este termómetro, pelo frio ou pelo
então,
quente?
Para não variar muito, começamos pelo quente.
Seja feita a sua vontade, Diogo.
Ora bem, então no quente temos a Cher, a saudosa Cher.
Uma rapariga da minha idade, muito bem.
Exato. A Cher que veio ontem pedir desculpa.
Tem para aí 20 anos, desculpa.
Está cada vez mais nova, já deve ter chegado aos 20, para aí.
Se calhar também faz aquele mesmo tratamento dos concorrentes do Putin, não é? Se calhar
também.
Crioterapia.
Exatamente. Mas então a Cher ontem veio pedir desculpa por causa de um tweet que publicou na passada sexta-feira, onde dizia que podia ter salvo George Floyd. Pode parecer inusitada a ligação da cantora pop com o afro-americano que foi morto pela polícia de Minneapolis no ano passado, quando um polícia o imobilizou no chão, colocando o joelho no seu pescoço. Contudo, Cher acha que não,
Mas espera lá, então qual é a ligação, que ligação é essa que ela encontrou entre ambos, entre os dois?
Então, no tweet que ela escreveu e, entretanto, apagou, dizia que se lá tivesse estado, podia ter feito a diferença e que podia ter salvo George Floyd. Não me perguntem como, porque ela não especifica, deixo isso para a imaginação de cada um. Ainda assim, foi precisamente este comentário que começou a gerar confusão nas redes sociais. Assim que o tweet foi publicado, a Cher começou logo a ser acusada de abusar do chamado complexo do Salvador Branco.
Uma
ideia...
Tudo.
Exatamente, isto basicamente é uma ideia que significa algo como o homem negro não se consegue defender sozinho e por isso tem de ser sempre salvo pelo homem branco misericordioso, algo que muita gente considera como sendo uma manifestação racista. Concordo só não com a ideia, a verdade é que ela fez com que Cher acabasse por tweetar novamente, a dizer que depois de falar com alguns amigos, percebeu que muitas vezes podemos magoar as pessoas sem sequer nos apercebermos disso, ou quando na verdade estamos a tentar fazer o exato oposto. E pronto, parece que o assunto ficou encerrado por aqui, mas acho não se livrou de um
claro.
Puxão de orelhas digital, vá.
Vamos ao morno, Diogo?
Vamos ao morno.
Puxão de orelhas a Cher é perigoso, porque pode...
Pode cair qualquer coisa.
Pode, exatamente.
Mas então, aqui no morno, temos aqui um tema recorrente, não é? Voltamos ao nosso Príncipe Harry e à Meghan Markle, aproveitar que o Paulo está cá hoje para puxar aqui a brasa esta sardinha, porque parece que Idris Elba é defensor de Meghan Markle. O ator britânico saiu em defesa da Duquesa de Sussex, ainda no rescaldo da entrevista polémica que ela e o Príncipe Harry deram a Oprah Winfrey. Logo depois da estreia da entrevista, outra super estrela, neste caso Beyoncé, elogiou Meghan, dizendo numa publicação feita nas redes sociais, algo como obrigado, Meghan, pela tua coragem e liderança. Todos saímos fortalecidos e inspirados com o teu exemplo.
Ainda bem. Tu és extraordinário a citar. É só o que eu tenho a dizer.
Diogo, mas vamos começar pelo princípio. Então, e o Idris Elba? Que é o que nos interessa aqui.
Exatamente.
Vamos lá.
Então, o Idris Elba é mais uma voz que se junta à de Beyoncé e de muitas outras celebridades que apoiam os Sussex. Numa entrevista à Entertainment Tonight, Elba disse que, e lá está Maria João, vou citar, toda a gente tem de ter a oportunidade para dizer aquilo que sente e que essa voz não pode nem deve ser negada ou retirada a ninguém, algo que ele diz ter sido feito a Meghan. Já meio mundo se pronunciou sobre esta entrevista de Harry e Meghan e foi principalmente no ramo das celebridades, vá, que têm surgido os maiores defensores do casal. Uma delas, por exemplo, foi o colega de Markle na série Suits, um senhor chamado D.B. Woodside, que disse que a duquesa era, e cito, forte e resiliente e que as opiniões negativas que seguiram à entrevista foram uma estupidez. Curiosamente, uma das poucas estrelas que disse mal de todo este fenómeno da entrevista também contracenou com Meghan, precisamente também na série Suits. Falamos do ator Wendell Pierce, que também recentemente disse que tudo isto é profundamente insignificante quando comparado com toda a situação pandémica que o mundo atravessa. Eu diria que ele se calhar pode ter alguma razão nisto.
Realmente,
mas pronto,
alguma,
vamos
não
deixar,
é? Estás
vamos
a ser
deixar
simpático.
Isto aberto à interpretação. Exatamente.
Vamos então ao frio.
Então, no frio, temos aqui Benedict Cumberbatch, que quer que se feche Guantánamo a 7 chaves de uma vez por todas. Numa entrevista recente, feita a propósito do seu novo filme, O Mauritano, o ator de origem britânica disse: "Sinto fortemente que Guantánamo já não tem lugar num mundo como o nosso." O filme em questão está a ser produzido pela Sunny Martz, uma produtora independente de cinema e televisão, da qual Cumberbatch é sócio, e pretende mostrar a experiência de vida de Mohamed Ould Slahi, um homem que esteve preso em Guantánamo durante 14 anos sem ter qualquer acusação formalizada contra ele. Para quem já não se lembrar, este campo de prisioneiros em Cuba foi montado depois do 11 de setembro de 2001, com o objetivo de manter encarcerados todos e quaisquer suspeitos de terrorismo, algo que depois, como também bem sabemos, acabou por dar origem a vários relatos de tortura e detenções ilegais.
Então, mas então como entra o Cumberbatch, não é? Em tudo isto.
Exatamente. Muito bem dito.
Vamos lá saber.
Então, parece que depois de ter lido o livro de memórias deste tal de Slahi, um livro chamado Guantanamo Diary, acho que ainda não está traduzido para português, Cumberbatch ficou viciado na sua história e por isso decidiu fazer um filme precisamente sobre ele, este tal mauritano, que conta ainda com Jodie Foster no elenco. Na mesma entrevista, ele disse que, lá está, que Guantánamo não tinha espaço num mundo como hoje, e não só esperava que Biden encerrasse de vez o campo de prisioneiros, como diz que lhe vai implorar que o faça. Ele disse mesmo, e agora para fechar com uma citação, claro está: "Acho que no mundo livre, encarcerar pessoas sem fundamento legal para isso, torturá-las e extrair-lhes confissões muitas vezes falsas, é realmente perigoso, desnecessário e ineficaz." O filme em questão, este mauritano, está a ter uma recepção bastante calorosa por parte da crítica, por isso se calhar até pode ser que Biden até acabe por ouvir este pedido de Benedict Cumberbatch e de facto isto se resolva.
Se não ouvir o pedido de Biden, ouve esta canção dos Delfins e estamos resolvidos.
Eu estava todo solidário para com o encerramento do Guantánamo, mas depois ouvi em fundo este tema dos Delfins.
Eu achei apropriado trazer o Soltem os Prisioneiros, achei que fazia sentido.
Faz sentido.
Diogo, o próximo desafio é juntares alguma interpretação às citações. Tens que fazer vozes.
Ora bem, dar assim umas intuações, não é? Vou treinar e depois em breve vamos testar essa versão.
O jornalista da editoria de Lifestyle, Diogo Lopes, no termómetro das manhãs 360. Amanhã há mais para ouvirmos sobre o mundo dos famosos. Até amanhã, Diogo.
Até amanhã.